Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar na próxima semana emenda constitucional que aumenta recursos para estados e municípios.
Ministro Paulo Guedes defende em reunião no Senado a urgência na aprovação da reforma da Previdência.
Em audiência na CCJ, Sérgio Moro admite que projeto anticrime pode ser analisado primeiro pelo Senado.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça recebeu explicações do ministro da Justiça a respeito do pacote anticrime. Sérgio Moro disse não se opor a acordo que permita a votação inicial das propostas pelo Senado e não pela Câmara, focada na reforma da Previdência. Repórter Bruno Lourenço.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que a proposta tem foco nos crimes mais graves e nocivos à sociedade. A senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, perguntaram se ele concordaria em ter o pacote anticrime encampado pelo Senado.
A Câmara debate lá a Previdência e nós aqui no Senado, nessa primeira metade do ano, debateríamos o anticrime, se isto é possível, e Vossa Excelência teria interesse nesta solução.
Moro respondeu que o interesse dele e do governo é ter o pacote analisado o mais rapidamente possível.
Se o Senado construir juntamente com a Câmara e com o aval do presidente Rodrigo Maia um procedimento diferenciado, evidentemente eu não teria nada a opor em relação a isso. Mas tem que se tomar toda aquela cautela para também evitar aí ruídos desnecessários nesse procedimento.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, disse ter ficado perplexo com o incitamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, para que as Forças Armadas comemorem, no dia 31 de março, os 55 anos do golpe militar de 64.
Mesmo não tendo sofrido na pele as violências praticadas naquele período, o veneziano Vital do Rego lembrou que familiares seus sofreram com a repressão durante a ditadura.
Para o senador, Jair Bolsonaro, pelo cargo que exerce, deveria promover a democracia e a união dos brasileiros e guardar somente para si a opinião que tem sobre os 21 anos de ditadura.
Festejar mortes, jamais. Festejar censuras, absurdamente não podemos aceitar. E o que mais me deixa incomodado é que a justificativa, entre aspas, seria a de que aquilo seria necessário por força de um iminente perigo que o Brasil fosse tomado por um regime comunista. Ora, 20 anos foram necessários para que nós impedíssemos que esse perigo maior do regime comunista pudesse se alastrar no país.
O senador Fernando Collor, do Prós de Alagoas, defendeu o projeto de lei que reestrutura a carreira das Forças Armadas encaminhado ao Congresso Nacional juntamente com a proposta de mudanças nas regras de aposentadoria dos militares.
Segundo ele, a formação e a função dos militares são totalmente distintas das do pessoal civil, o que exige tratamentos diferenciados. Collor disse ainda que a proposta vai corrigir a defasagem salarial da categoria há anos sem qualquer reajuste.
O senador citou as principais diferenças entre as carreiras civil e militar que justificam o tratamento distinto, como a exigência de o pessoal das Forças Armadas ficar disponível permanentemente para garantir a segurança e a soberania do país.
Em função de atividades extraordinárias, 30 anos de serviço militar equivalem a 45 anos de serviço civil. Isso se dá sem qualquer acréscimo de remuneração a título de horas extras ou adicional noturno, pois a isso eles não têm direito. Também não fazem jus ao fundo de garantia por tempo de serviço, devido aos seletistas. A redução gradual da remuneração verificada nas últimas décadas deve-se, em parte, a restrições de direitos sociais, trabalhistas e políticos.
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a urgência da reforma da Previdência e afirma que, sem ela, estados, municípios e União não terão como pagar os salários dos servidores públicos. Repórter Maurício Tessante.
Paulo Guedes veio falar sobre o endividamento dos estados e sobre as compensações que deveriam ser pagas pela União em decorrência da Lei Candir. O ministro da Economia afirmou que a Lei Candir está morta e que será apresentado em 30 dias um plano para ajudar os estados. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou urgência nessas ações.
Os estados não aguentam pagar o que pagaram. Juro de agiota, praticamente, em cima de um ente da federação, a união com o estado. E nós temos que reavaliar essa posição, que é insustentável a forma que a dívida chegou aos estados.
Apesar do foco da reunião ser a dívida dos estados, a reforma da Previdência foi bastante abordada e o ministro Paulo Guedes garantiu que estados, municípios e União não terão como pagar salários se a reforma não for aprovada.
Cara, não tem mais dinheiro. Tem governo que está há 3 meses sem pagar salário já. Então eu não estou fazendo uma ameaça, eu estou fazendo uma projeção do que já está acontecendo.
Os dois pontos da reforma mais criticados pelos senadores foram as mudanças na aposentadoria rural e no benefício de prestação continuada.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, comemorou a aprovação de projeto dele que institui para os partidos políticos as regras de integridade já consolidadas no meio empresarial e de organizações da sociedade civil.
Mais conhecido como compliance, esse mecanismo exige algumas condutas do partido, de seus dirigentes, filiados e fornecedores, como a submissão à auditoria interna e ao acompanhamento independente de questões éticas, disse o senador.
Segundo Anastasia, a proposta também prevê a criação de canais públicos de denúncias de eventuais irregularidades, aberto aos filiados, colaboradores e pessoas que se relacionam com o partido.
A lei vai além e determina que, se porventura, uma vez aprovado, o partido não atenda os seus requisitos, poderá ser punido pela Justiça Eleitoral com a suspensão do fundo partidário.
O Sistema Único de Saúde vai investir mais na atenção básica e nas campanhas de vacinação para diminuir as filas nos hospitais e melhorar o atendimento à população. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo ministro da Saúde em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Jorge Cardim.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que o SUS vai investir mais na atenção básica e nas campanhas de vacinação para diminuir as filas nos hospitais e melhorar o atendimento à população. Também disse que pretende legalizar a situação dos médicos cubanos no Brasil a partir de abril.
Nós devemos ter uma proposta de como que essas pessoas possam se reencontrar com a sua profissão legalizada e poder exercer a sua profissão.
Senadores questionaram alterações na política de saúde mental e defenderam mais atenção aos pacientes idosos e com doenças raras. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, quer mais investimentos na área.
Não adianta vir na Constituição Federal e falar que todos têm direito à saúde, é dever do Estado, se o Estado viola esse direito.
Uma paciente com atrofia muscular espinhal, Laísa Poliana, de 12 anos, pediu ao ministro a distribuição do remédio usado no combate à doença.
Acordo entre líderes partidários pode garantir votação na próxima quarta-feira de proposta que aumenta recursos para estados e municípios. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. Boa noite, ouvintes. Já aprovada pela Câmara, a proposta obriga o governo federal a pagar as emendas de bancada que bancam obras dos parlamentares em seus estados e municípios. Hoje, os cortes da equipe econômica atingem esses investimentos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, anunciou a votação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça e em 2 turnos no plenário do Senado, já na quarta-feira. Ele afirmou que o projeto vai garantir mais recursos para as obras nas cidades.
Não tenho dúvida que recursos parlamentares sempre foram os únicos recursos que os prefeitos e os governos têm na ponta para realizar suas operações e as suas ações na vida das pessoas. E emendas parlamentares, de deputados e senadores, de fato, são os únicos recursos que esses agentes políticos têm para resolver o problema das pessoas.
Mas o líder do PSL, senador Major Olímpio, de São Paulo, questionou a pressa da votação. Ele avalia que esse pagamento obrigatório vai engessar ainda mais o orçamento, fazendo com que o governo tenha 97% dos recursos com despesas já definidas. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.